Agora, a gente vê muitas notícias de donos de ferro velho sendo presos por receptação? Não, a gente vê poucas. Será que tem muitos que receptam um material roubado? Pois é, aí fica a pergunta. Então, sim, claro, carece de uma fiscalização e não apenas uma autofiscalização, uma regulação em que a pessoa faça uma anotação, mas sim uma fiscalização com operações e uma vigilância eletrônica. Hoje, gente, tudo ficou mais fácil. Investir em tecnologia é o futuro das grandes cidades. Então, sim, eu acho que essa vigilância eletrônica pode ajudar na comprovação e aí não necessitar tanto dessas operações presenciais feitas com homens da Polícia Civil, mas sim já capturar e monitorar o movimento incorreto que você prende. Quem está vendendo e muito provavelmente que é quem roubou e também quem está comprando. E aí seria uma inibição um pouco mais efetiva.
Ô Rita, a Edilene lembrou de uma coisa, né? Das pessoas que vão lá comprar, né? Tem mercado, se não tivesse mercado não tinha receptação e por aí vai. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Esse é que é o ponto. Tem mercado. Se não tivesse mercado, não teríamos problema. Onde que está o problema? A gente vê que cresce cada vez mais a indústria da reciclagem. Então, tudo que pode ser reciclado, deve ser reciclado pelo bem do planeta. Só que não houve, por parte das autoridades, e é uma coisa muito complicada, porque é um comércio quase que informal, sob o ponto de vista de quem fornece o material para o ferro velho. No caso dos carros, a grande parte desse material vem de desmanches. Então, o carro que foi desmanchado, ele tem origem, ele tem chassis. Então, é possível fazer um certo controle no caso dos carros, dos automóveis, das peças que são revendidas nos desmanches. Mas, como você mesmo falou, apreender patinete, fios elétricos, por quê? Tem muito valor hoje na cadeia da reciclagem. E tem valor no fio, tem valor no cobre. Então é necessário inteligência para pensar como fazer, ou até tipo uma premiação para quem se identificar, porque tudo tem origem. Então, o que tem origem pode ir a mercado. Aquilo que tem a origem negada não deveria ir para esse mercado de reciclagem. Então, é controlar o controle da origem, que pode sim ser controlado, no caso da pessoa física, pelo CPF de quem vendeu, né? A mesma coisa dos carros. Então, tudo tem origem. Resta saber como controlar essa origem daquilo que chega a um mercado que é cada vez maior e que rende cada vez mais dinheiro, porque é um mercado informal, na maioria das vezes, e o pessoal não paga imposto, né? Aí que está o grande lance. É por aí. Então, temos que ter inteligência para controlar esse mercado paralelo.
A Rita lembrou do patinete que eu citei aqui, o Bernardo. E é interessante, né? O cara tá lá no ferro velho, chega alguém vendendo um patinete para ele, fala, poxa, né? Será que eu devo comprar isso aqui? Pelo menos uma pessoa séria, eu acho que deveria pensar dessa forma. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Tatiaia. Pois é, parece que essas novidades vão chegando e elas vão sendo acomodadas nesse sistema que é bem antigo, como o Eduardo lembrou. Corroboro os comentários anteriores que falam sobre a questão da inteligência e do registro, isso é muito importante. A prefeitura tem trabalhado nesse aspecto, né? Pelo menos é o que está no site da prefeitura, falam em mais de 800 vistorias entre 2022 e 2025, seriam em uma média 200 por ano, e o site também fala em 100 notificações só no ano passado. Dá para entender que metade dessas vistorias, elas encontram algum tipo de irregularidade. O que é muito grave, a gente precisava saber, entender melhor esses dados. Fica até o convite da prefeitura de às vezes até fazer um site, né, um painel de monitoramento como tem dos ônibus, por exemplo, para a gente poder entender o tamanho desse problema. É para produzir reportagem aqui, né? Que tipo de notificação é aplicada, qual o tipo de irregularidade que é encontrado nesses ferros velhos. Ano passado, por exemplo, o Júnior lembrou do decreto que limitou o horário de funcionamento de 7 às 19 horas. Um decreto interessante para poder evitar que esses ferros velhos funcionem aí durante a madrugada. Isso teve algum tipo de resultado? A gente ainda não consegue entender como que esse cerco que está sendo fechado pela prefeitura teve algum tipo de impacto ou não. E é muito importante fazer esse tipo de planejamento, né? A cidade às vezes fica meio confusa por conta de quem é a responsabilidade por esse aspecto, né? Por exemplo, no caso dos fios que estão desconectados, que é uma discussão eterna aqui, né? Outro dia, no conversa, eu critiquei o vereador Braulio Lara, agora elogio. Esse projeto dele, muito importante, foi aprovado no ano passado e até hoje é um custo para a população de Belo Horizonte conseguir retirar esses fios que estão partidos, fios que a gente não sabe para que funcionam. isso precisa ser regularizado, de fato, parece que a prefeitura está fechando esse cerco, mas acho que a gente precisa ter um relatório, de fato, para poder entender se essas atividades estão funcionando ou não.
Ô, Júnior.
Diga.
Eu compreendi perfeitamente quando os três colegas falam em tecnologia e inteligência. É por aí. Mas olha para você ver, você concorda comigo? Eu sou da fiscalização. Eu chego lá e falo assim, cadê a nota desse retrovisor? Ah, não tem. E tá apreendido. Certo, Júnior?
Certo.
Eu tenho uma amiga, tinha um Volvo. Na manobra da garagem dele, ele deu uma esbarradinha. E a tinta era diferente.
Uhum.
2 dias depois, roubaram o retrovisor dele. Aí ele falou, vou lá. O Robalto, como é chamado essa loja. E comprou. E ele falou comigo, em tom de comemoração, que ele teve de volta o retrovisor que custava à época 4.200, me parece, por 2.500. Eu falei pra ele, por esse tipo de comemoração anti-cidadã, os caras sobrevivem.
É, todo mundo é um pouquinho delinquente nessa hora.
Todo mundo quer levar vantagem, amigo.
É, e depois fica apontando o dedo pro outro, né?
Chegando prefeito, governador, né? E presidente,
Olha só, pessoal, mudando de assunto aqui um pouquinho, mesmo após a derrota no Senado, o presidente Lula afirma nos bastidores que vai insistir na indicação de Jorge Messias ao Supremo. Segundo aliados, Lula não aceitou o veto ao atual advogado-geral da União e considera que a rejeição teve motivação política. O presidente teria dito, Edilene Lopes, que pretende atuar pessoalmente nas articulações e conversar até com senadores da oposição para tentar viabilizar uma nova aprovação. Só para lembrar, a indicação de Messias foi rejeitada no fim de abril por 42 votos contrários e 34 favoráveis. Parte do Senado defendia, naquela época, o nome do senador Rodrigo Pacheco para a vaga aberta no Supremo e Lula insistiu em enviar o nome de Jorge Messias. Será que o Lula vai indicar novamente o Messias mesmo, Edilene?
Não duvido disso, Júnior Moreira. E aí eu vejo dois cenários possíveis. Um deles em que haja uma articulação para votação antes das eleições, e ele é o menos provável, porque quanto mais perto das eleições fica, menos os parlamentares, tanto da oposição quanto da base, querem se envolver em algum debate relacionado ao Supremo Tribunal Federal, que não seja um debate de críticas, porque o Supremo Tribunal Federal é hoje bastante rejeitado pela população e muitos vão angariar votos fazendo esse discurso crítico. Então, acredito que Lula possa fazer sim essa indicação, insistir nesse nome, não desistir de ter uma vitória e a votação ficaria para depois das eleições. Em um cenário em que também há entregas de emendas, trocas de cargos, talvez o presidente Lula seja reeleito, é uma outra possibilidade, então isso muda a negociação. O resultado das eleições pode também alterar os resultados do presidente Lula no Congresso Nacional. Nós prevemos um Congresso um pouco mais de direita, pelo esforço que a direita tem feito e pelo espaço que tem alcançado no Congresso Nacional, mas também há uma possibilidade de o Executivo ter novamente uma gestão de esquerda. Então, todos esses elementos podem fazer uma movimentação tal em que Jorge Messias possa ser, primeiro, depois de ter sido rejeitado, aprovado no Congresso Nacional. Então, não acho que essa possibilidade de indicação é pouco provável, e se houver uma indicação, o futuro é incerto. Não significa que ele vai ser reprovado mais uma vez.
Não sei, Bernardo, mas a sensação que eu tenho é que é puro cálculo político, né? Porque quando o Jorge Messias passou pela Sabatina, o Lula estava muito enfraquecido, Flávio subindo nas pesquisas, aquela história toda, e o Centrão tentando se aproximar cada vez mais do Flávio. Agora o jogo meio que virou, porque o Lula começou a melhorar nas pesquisas, que esse caminhão de benesses que ele inventou aí, além do labirinto que o Flávio se enfiou com essa história do Banco Master, né? Então acho que agora o Lula fala, pô, agora eu tô mais forte politicamente, eu vou mandar de novo, talvez seja isso.
Júnior, eu acho que a análise é por essa linha mesmo, né? O Jorge Messias, ele foi visto naquele momento, até aqui no Conversa de Redação, me recordo dos amigos debatendo, como alguém que pagou o pato pela conjuntura política, né? Não era uma reprovação específica ao nome dele, mas aquele cenário era muito favorável àquela rejeição histórica que aconteceu. Não acontecia há 134 anos, de um indicado do presidente ser rejeitado ao STF. Foi aquele momento, né, de derrotas seguidas para o Lula dentro do Congresso Nacional, com a derrubada do veto ao PL da dosimetria e com a rejeição do Messias. E depois a gente ficou sabendo que isso tudo envolvia um acordo ali do Centrão, inclusive com o STF, para poder sepultar a CPI do Banco Master. Como política é muito dinâmica, o cenário hoje é completamente diferente. A questão do Master agora não é tão espinhosa mais para o governo Lula. Então talvez seja um momento de discutir de novo a questão do Messias. Não seja um tema tão complexo, um tema tão delicado para o governo federal. E acrescento também o fato de que a pesquisa Quest da semana passada mostrou que 61% dos eleitores do Brasil sequer ficaram sabendo que o nome do Messias foi rejeitado. Então não é um tema que tem uma grande repercussão eleitoral, por assim dizer. A maioria do Brasil não ficou nem sabendo. E dos poucos que ficaram sabendo, os 40%, 39%, existe um empate técnico entre quem achou que essa rejeição foi positiva e entre quem achou que a rejeição foi negativa. Então, até entre os que ficaram sabendo, não é também como se todo mundo avaliasse que foi uma enorme derrota para o governo Lula. Talvez esse levantamento aí tenha ajudado um pouco para poder levar a possibilidade de que Messias seja de novo indicado. Agora, resta saber também se o advogado-geral da União vai topar, né, Júnior? Porque uma segunda derrota seria muito, né, humilhante.
Seria humilhante, é verdade. E aí, Rita?
Olha, eu vou nesse raciocínio, né? O Lula quer mostrar que ele virou o jogo, o que ele está virando o jogo com, né, o caminhão de benesses e mais esse episódio envolvendo o Flávio Bolsonaro. Gente, mas antes decidiram suspender as sanções petrolíferas contra o Irã. O preço do barril de petróleo virou, está caindo, as bolsas que estavam caindo estão subindo, então podemos ter um dia mais positivo hoje, graças a Deus, porque esse preço do barril estava 109, agora já está 107 aqui. Mas enfim, eu fico com esse raciocínio. O seu, Júnior, né, a semana passada, o Lula, ele acha que ele é rei, ele tem essa sensação. Então, como ele colocou o pacotaço dele na rua e mais um evento político que favorecendo a candidatura dele, ele acha que ele está com esse poder, né, de tentar novamente emplacar o Messias. Mas é uma jogada muito perigosa, porque se ele for derrotado novamente, ele não será só derrotado, ele será, até certo ponto, humilhado.
Agora vai, Eduardo?
Vai, Júlio, deixa eu te falar. Você é um ranzinza, sabe?
Sou.
Mas em compensação, você é um gente boa, coração grande. Então, entre os seus defeitos.
Eu falo que eu sou um realista extremo.
Às vezes um pessimista chato, mas sempre um caba bom. Então, quando eu ponho na balança os seus defeitos, suas virtudes, eu falo, eu quero ficar amigo desse cara para sempre. E eu, por exemplo, sou meio sem filtro, sou meio nas brincadeiras com as donas, né? Você fica apavorado com o sapo, você ficou apavorado com uma aqui.
Fiquei.
Mas quando você põe na balança, você fala, isso é um doido adorável e tal. Por que que eu tô dizendo isso? Eu conheço o Lula quando ele apareceu, Júlio. A criação, o surgimento do Lula no sindicalismo paulista e o começo meu na profissão foram meio que paralelos. Eu sou dos repórteres que entrevistavam o Lula no Hotel Wembley, ali no Espírito Santo, Hotel do Zé Alencar, quando ele chegava e saía sem ninguém saber quem era. Então, eu, depois disso, Júlio, eu tive com ele assim, situações, umas, digamos, umas 150 situações, as mais diversas, sabe? Em Itinga, no Vale de Jequitinhonha, em Nova Delhi, na Índia. Então, eu posso afirmar com uma certa proximidade que o Lula tem algumas virtudes, sabe? É um cara, como poucos, obstinado, determinado, perseverante. Mas eu posso afirmar, vendo o Lula, dando entrevista, e vendo o Lula assim, lá no sertão de Garanhuns, quando ele liberou a canalização lá da água de São Francisco, ele assim, na intimidade, sem saber que a gente, esquecendo quem estava por perto, ele é o cidadão que se considera inerrável. Sabe o que é isso? Gente que nunca erra, que tem inflexibilidade cognitiva, que é narcisista, que é arrogante. Sabe qual que é o problema? Gil, sabe qual que é o problema do Lula? Ele criou aquela frase famosa, nunca na história desse país. Então, ele não vai morrer sabendo que nunca na história desse país, desde 1894, no governo Floriano Peixoto, o Congresso rejeitou uma indicação para o STF. Ele vai tentar com todas as forças emplacar esse nome.
Para não ficar na história.
Para não ficar na história. É arrogante. Nós dois temos muitos defeitos. Mas nós combatemos todo dia a arrogância.
Verdade.
Graças a
Verdade.
Deus. Agora, você me permite outra coisa?
Permito, lógico.
A Rita deu uma notícia aí que eu preciso pedir ali o Peraderes. Peraderes, o imperador do mundo perdeu a primeira e perdeu feio.
Ele achou tá falando que, do petróleo, né?
Ele achou que o Irã era Venezuela. Ah, eu já vai esquecer Cuba, agora vou mexer com isso mais não.
Ponto final, nosso Conversa Geração, TV Eduardo Costa, Edilene Lopes, Rita Mundin e Bernardo Estilac. Agora o Acidentão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia, gente, ou quando a notícia acontecer. Boa semana pra todo mundo, boa segunda.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Programa de conteúdo livre.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de segunda-feira. Hoje, dia 18 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora. Muito bom dia para você que já se levantou. Dona de casa, amiga e companheira. Ei, beleza. Mandar um abraço aqui para Florinda Braga Veiga, lá de Santa Luzia. Amiga e companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e desejo de muita paz e muita alegria. Hoje é dia de São João I, né? Foi aquele Papa que ficou muito pouco tempo, né? Como Papa, né? Menos de um mês. E também dia de São Félix, dia de Santa Cláudia e São Leonardo, dia internacional dos museus, dia da raça indígena, é, também dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dia da luta antimanicomial, também a lua é nova. Pois é, nós estamos aqui tomando café Riachuelo gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, cheiroso, uma delícia. Ah, aquele café que você coloca no carro, cheira o carro todo. Você leva no ônibus, tá cheirando. Você pode tomar o cafezinho também, comer os biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante maravilhoso que você só encontra lá no Café Riachuelo, ali da Praça 1º de Maio. Nós estamos aqui também com Banco Mercantil, Banco de 50 mais, né? É isso aí. Também com Saudade, carne suína com muito mais sabor. Unimed BH, 55 anos, a vida nos une. E Camponesa, é o sabor que se cria junto, né? Pois é, conosco também nesta manhã, de segunda-feira, a Patrícia Joe. Patrícia, muito bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta segunda-feira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que possamos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas e que tenhamos uma semana abençoada.
Patrícia, quais são as novidades desta segunda-feira, dia 18 de maio?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. Hoje no Itatiaia Saúde vamos receber o doutor João Vitor Nunes. Ele que é médico especialista em psiquiatria, vai falar sobre a importância da saúde mental para os profissionais da saúde. Muitos enfermeiros adoecidos, técnicos, não é mesmo?
É verdade.
Todos licenciados, vai falar sobre como lidar com burnout.
Ô, Patrícia, e no Fala Comigo hoje?
Hoje no Fala Comigo, vamos conversar com o doutor Rodrigo Teixeira Cavalcante de Albuquerque. Ele que é advogado especialista em direito de família e sucessões.
Beleza. Pois é, agora nós vamos com a informação do trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia para você, bom dia, Patrícia, e também para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Trânsito completamente liberado na BR-381, onde um grave acidente envolvendo um carro, uma moto e um caminhão deixou um motociclista de 20 anos ferido em estado grave nas proximidades do Trevo de Ravena, na região metropolitana. Mesmo com trânsito liberado, o motorista ainda enfrenta congestionamento. São cerca de 6 quilômetros para quem segue no sentido Vitória e pelo menos 4 quilômetros para quem segue no sentido Belo Horizonte. Horizonte. Além do excesso de veículos, já que a pista ficou totalmente bloqueada, tem também obras na pista, o que causam ainda mais lentidão. Falando ainda da BR-040, o trânsito acaba de ser totalmente liberado para quem segue no sentido Belo Horizonte, onde mais cedo dois acidentes interditavam totalmente a pista na altura do quilômetro 602. O primeiro deles envolveu uma carreta e um caminhão, uma pessoa ficou ferida. O outro, um acidente envolvendo outra carreta e um automóvel, um carro, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao hospital. Ao todo, quatro vítimas. Agora o trânsito está totalmente liberado. Na capital, trânsito mais carregado para quem segue no sentido centro de Belo Horizonte, principalmente pelas avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos, segundo a BH Trans. Não há ocorrências, apenas o excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Pois é, eu quero lembrar que, olha, daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz cepé. Branquinho, soltinho, rende na panela com a beleza. Arroz cepé, você vai encontrá-lo lá no supermercado Resende. É, beleza, né? É, e também em todas as lojas do EPA. Arroz cepé, uma delícia. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na Rua Barão de Coromandel, 155. Ali no Burburinho do Barreiro, onde você vai encontrar o melhor em ótica. Uma equipe fantástica, maravilhosa, um pessoal alegre e feliz, que te trata com muita alegria, com muita satisfação. E outra coisa, também na Rua Barão de Itaburaí, número 42, ali no bairro Jardim Industrial. E a partir das 10 horas, lá no Via Shopping do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Eldorado e também no Itaú Power Shopping. Ótica Central do Barreiro. Pois é, daqui a pouco nós vamos falar da mensagem de hoje no livro do meu querido e saudoso amigo Padre José de Souza Nobre. E vamos falar também dos aniversários. Até já.
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
Comprar no EPA é tradição. Aqui você tem as melhores ofertas todos os dias. Tem lugares que fazem parte da história da gente.
Filé de peito de frango congelado, quilo 13,80. Músculo bovino peça ou pedaço, quilo 29,80. Ofertas válidas até 20 de maio.
No EPA sempre tem variedade, qualidade e ofertas incríveis para sua família. Vem pro EPA.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol, concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Ouça aqui, o plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Contagem regressiva. Faltam 24 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Olha o que está aqui no livrinho do nosso querido amigo, irmão e saudoso Padre José de Souza Nobre, no seu livro Começa o Dia Feliz. O verdadeiro amor é aquele que não nasce do corpo, porque é do espírito, que não provém do homem, porque vem de Deus. Eis aí a grande pregação da felicidade, da paz, da concórdia, da fraternidade e da justiça. O apóstolo João escreve: nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós, portanto também
nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele?
Linda mensagem, né? Viva o amor, e a gente expressa o amor diariamente, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso olhar, no nosso carinho com o outro.
E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. A Kérida Luiz Scarpelli tá aniversariando hoje.
Viva!
Também o Tito Antônio e Maria da Conceição Scarpelli, a família Scarpelli tá toda comemorando hoje. O Valdir Divino lá do Colégio Batista, a Luciane Clara Faria de Justinópolis também, a Célia Rosane lá do Jardim Laguna, a Maria Aparecida de Carvalho, dona Maria Aparecida de Carvalho, é a esposa do João Carlos Amaral. Ô João, tu vai ter regabofe hoje, hein? Dona Maria Aparecida está
aniversariando.
A Elza Maria de Jesus e o Raimundo Moreira lá do São Geraldo, aniversário de casamento. O ex-prefeito da cidade de Conceição do Mato Dentro, nosso querido José Fernando Aparecido de Oliveira. Né, Zé Fernando? Saúde pra você, tudo de bom, paz e alegria. A Kátia, filha do Benzinho, lá em Nova Lima. A Juliana Xerrara, lá de Santa Mônica. Nardelli Maurício Silva, lá do Padre Eustáquio. Suelen Paula Martins, do Conjunto Estrela d'Alva. O Pardal do Santo André. A Carla Eugênia Santos, lá do Alvorada. Gustavo Henrique de Matos Pereira também recebendo o nosso abraço. Ainda nesta manhã, recebendo o nosso abraço, a Dora, lá do Novo Riacho. A Maria de Fátima, do Conjunto Sevilha. Kelly Cristina Magalhães, da Imaterlândia. Geraldo Olímpio de Paula, da Nova Gamileira. A Maria Venança, da Cachoeirinha. Sabrina e Augusta, da Pompeia. Também o José Nunes e Alice e Maria Pimenta, da Nova Floresta. A Dagmar, do São Francisco. Michele, do Dom Bosco. Aline Ellen Espíndola, da Cidade Nova. O André Luiz, do Santo André. Beatriz Alves Bonfim, da Cidade Nova. Também a Edna, lá de Ribeirão das Neves. Hoje tem muita gente.
Muita gente fazendo aniversário.
O Oduvaldo Augusto, lá de Pedro Leopoldo. O Francisco Antunes de Jesus, de Santo Antônio de Roça Grande. O José Wildeu Rosa de Carvalho, do Lindeia. A Rogéria Assunção Barbosa, do bairro Camargos. A Alda Rocha. Também o Gustavo Duarte Oliveira, do Caetano Furquim. Rafaela Assunção de Abreu, do São Geraldo. Isabel Souza Silva, da Sagrada Família. Leira, do Palmeiras. Também a Dona Tita, a de Santa Luzia. O Adelardo, da Cachoeirinha. A Maria Pimentel Rangel, lá do São Lucas, recebendo o nosso abraço. O Adenilson Pereira Nascimento, da Betânia. O Celso Leão, lá do centro da cidade. O Vander Ambrosio. Oi, Vander.
Um abraço.
Saúde pra você. Grande concunhado, famoso, né? Tudo de bom pra você. Tem regabofe hoje pra comemorar. O Osvaldo Jardim Europa. Rafael Morindo Brumadinho. Lucas Aguiar também. A Célia Maria Machado Esteves. Dimas William Soares e Luigi Teixeira Silva. A turma lá de Pitangui. A Maria Pereira Paulo da Vila Itaú. Ana Terezinha do Duquesa. O João Luiz de Medeiros do Santa Mônica. O Silva lá do Prado. Viviane Peçanha lá em Esmeraldas. Diamante. Pastor Diamante está lá na igreja quadrangular do bairro Itacolomi, Sabará. Diamante, grande figura.
Um abraço pra ele.
A Dalva do Ribeirão das Neves, o Vitória Célia, aniversário de casamento lá em São João del Rei, a Flávia da Silva de Sete Lagoas, a Bárbara Faria, nossa companheira, Iago
Rodrigues.
Um abraço, Rodrigues,
viva Babi.
O Rômulo Ávila, também no digital da
Itatiaia. Opa, um abraço,
e o
Rômulo.
Rafael Braga, a turma aqui da Itatiaia toda aniversariando nesse dia 18 de maio, né? Recebendo o nosso abraço. Pra toda essa turma, quem está chegando aqui, Zé Neto e Cristiano.
De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada onde a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem,
mas não me convém, eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o gado berrando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
Zeneto e Cristiano cantaram aqui Saudade da Minha Terra.
Feijão, feijão galante, é o rei da refeição. No almoço é um sucesso, na janta é campeão. Mais novo e saboroso, cozinha rapidinho, gostoso e macinho.
Feijão Galante, conquistando paladares.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem, para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
A Sena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. E pra comemorar, tem um concurso especial com muitos milhões. E não acumula. Pode apostar na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. E o sorteio tá chegando, é dia 24 de maio. A Mega Sena trintou. Aposte! Produto para maiores de 18 anos.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
A informação do trânsito na Itatiaia.
Na saída de Contagem para Belo Horizonte, trânsito congestionado na rodovia Fernão Dias, bem na chegada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, para quem segue no sentido capital. Não há informação sobre ocorrências, mas já tem pelo menos 2 quilômetros de congestionamento desde as proximidades do bairro Jardim Piemonte. Quem ainda sai de Betim ou Contagem, neste momento encontra trânsito livre pela Via Expressa, que não apresenta ocorrências. Na capital, destaque principalmente para a Avenida Antônio Carlos, trânsito congestionado para quem segue no sentido centro, devido a uma ocorrência no viaduto leste, ainda sem mais detalhes, mas já impacta a Antônio Carlos desde as proximidades do conjunto IAPI. Quem ainda sai das regiões norte ou nordeste, neste momento, a Avenida Cristiano Machado apresenta cenário melhor. No anel rodoviário, trânsito congestionado também para quem segue no sentido Rio de Janeiro, no trecho entre o bairro Engenho Nogueira e a chegada à Praça São Vicente, onde há estreitamento de pista. Neste caso, não é necessário buscar outros caminhos. Para quem segue no sentido Vitória, também tem lentidão, justamente no acesso à Praça São Vicente, pelo mesmo motivo, estreitamento de pista. Na BR-381, trânsito completamente liberado, onde teve um acidente nas proximidades do trevo de Ravena, ainda com a liberação a congestionamento devido às obras que acontecem no local. Desviar por dentro de Taquaraçu de Minas é rota alternativa para quem dirige veículos pequenos. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Itatiaia, programa Acirantão.
E vamos tomar o café Riachuelo, gostoso demais. Café Riachuelo com os biscoitinhos Barbieri, não é isso, Patrícia?
Que delícia! Biscoito? Só se for Barbieri. Polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinho, suspiros. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Acirantão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque Acirantão.
É o croque.
É o croque mais famoso do Brasil. Biscoito? Só se for Barbieri.
Pois é, meu amigo. Eu vou te fazer uma pergunta muito íntima. Como anda a sua vida sexual? Você está sem disposição, se sentindo literalmente para baixo? Olha, você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual do homem? É por isso que eu estou indicando para você o Forte Erete. Vai ligando para lá, 3401-6800. 3401-6800. As mulheres têm tomado decisões para os homens e comprando o Forte Erete. Ele é natural, voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 3 dias. Você toma uma cápsula agora, funciona mais 3 dias. É isso aí. Volte a fazer bonito na hora H. 3401-6800. Esse é o número. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. Receba o Forte Erete em sua casa ou no seu local de trabalho com todo sigilo. Volte a dar um show de bola com Forte Erete. 3401-6800. 3401-6800. Você já conhece o Plano Renascer Total? Olha, o Plano Renascer Total é do Parque Renascer, o cemitério parque que tem o primeiro crematório de Minas. É um plano completo, você tem todo o serviço funerário, mas ainda é cremação ou sepultamento. E o melhor, tudo isso por menos de um cafezinho por dia. Ligue agora para garantir o seu, 3972-4063. 3972-4063, e você ainda faz parte de um plano de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferecem descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar, 3972-4063. Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. 30 anos de referência no mercado brasileiro. Solução em vidros e espelhos. Leve seu projeto e a Bendiglass cuida de tudo para você com a mais moderna tecnologia. É, os vidraceiros já sabem, 975799237. Arquitetos e engenheiros, esquadrias de alumínios, portas, janelas, fachadas com pele de vidro, é na Bendiglass. Ligue para lá, 975799237. 975799237. Patrícia!
Atenção, você que sonha em fazer o implante dentário. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Ah, Patrícia, mas é muito caro. Na Implantar você pode. Sabe por quê? A Implantar confia em você, ouvinte Itatiaia. Lá você começa o tratamento, vai pagar uma pequena entrada e dividir todo o restante em até 20 vezes no boleto. Eu disse 20 vezes no boleto. Ligue agora mesmo para Implantar, agende já a sua consulta. 3195-9000, 3195-9000.
A informação com Oswaldo Diniz. Oswaldo, bom dia.
Acirantão, muito bom dia para você. Olha, Cira, a Polícia Civil acompanha um caso que vem chamando a atenção da comunidade escolar em uma cidade no sul de Minas. Alvo da denúncia é um professor da rede estadual de Cambuí, de 39 anos. O caso veio à tona na semana passada com a divulgação de um vídeo. As imagens e o áudio mostram o educador indicando que seria um material com conteúdo impróprio para dois alunos de 11 e 12 anos. Um dos menores diz, abre aspas, deixa eu ver, fecha aspas. Depois outro fala, os caras pelados. Educador rebate, abre aspas aqui, ó, dois gays, fecha aspas. O vídeo foi feito por uma aluna dentro da sala e acabou viralizando na cidade. O caso foi no dia 29 de abril e um boletim de ocorrência foi feito na última quinta-feira. A direção da escola onde trabalha o professor afirmou para a polícia que o material exibido ali seria de um livro do tipo mangá, uma espécie de revista em quadrinhos, e que pertenceria a um dos alunos. Esse livro foi recolhido pela coordenação da escola. A diretora também informou que o educador foi orientado, que um relatório foi feito e todos os documentos encaminhados para apuração da inspetoria escolar. A direção disse ainda à polícia que o celular utilizado na gravação seria para registrar uma aula sobre bullying. O aparelho a ser usado seria o da própria escola, mas acabou sendo aproveitado o telefone da aluna que acabou gravando a cena. No último sábado, o professor fez também um boletim de ocorrência em Cambuí. Ele cita a mãe de uma aluna como difamadora, alegando que essa mulher estaria espalhando pelo aplicativo WhatsApp o áudio de um aluno. Conteúdo indica que o menor estaria reclamando da postura do professor com ele e que não denuncia por medo de represália. O professor negou as acusações do boletim de ocorrência e alegou que a atitude dessa mulher pode colocar a vida dele em risco. O governo de Minas divulgou ontem em rede social que determinou o afastamento cautelar deste professor. Repórter Oswaldo Diniz.
Minha amiga, meu amigo, quem planta sabe, tudo tem seu tempo. E o Bem Hortifruti respeita isso direitinho. Cada colheita, cada estação, cada sabor. É comida de verdade, direto do produtor pro seu prato. Tudo fresquinho, bem cuidado, porque se alimentar bem é um ato de amor. Bem Hortifruti, natural como tem que ser. Qualidade que te faz bem.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalis. 3272-1166.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Açaí peito ou paleta bovina resfriada Friboi peça quilo 32,90. Arroz branco tipo 1, pato sul pacote 5 quilos 15,90. Café extra forte tradicional pilão pacote 500 gramas 23,90. Papel higiênico neutro folha simples mini bianco pacote 12 rolos de 60 metros 15,90. Lava roupa sem pó homo tipos pacote 2 quilos e 400 gramas 25,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 18 a 24 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na prática, com Alan Passos.
Bom dia, Cir. Bom dia, Joe. E aí, bom demais? Eleições na prática por aqui e hoje a gente fala sobre a diferença entre um voto branco e um voto nulo. O voto branco
é aquele que você vai na urna, aperta a tecla que está escrito mesmo, a palavra branco, e você aperta depois no confirmar. Já o voto nulo é quando você vai à urna e digita um número de um candidato que não está na disputa. E aí depois você confirma. A forma de se manifestar é diferente, mas na prática o efeito é o mesmo. Nenhum dos dois vai para candidato nenhum, nem voto branco e nem voto nulo. E eles ficam de fora do conceito de votos válidos. Tem mais. Votos brancos e votos nulos não entram na conta. Então eles acabam, na prática, não decidindo uma eleição. Funcionam como uma escolha de não votar em nenhum candidato e dão sim um recado. Mostram que as pessoas estão descontentes com o que está à disposição para a disputa. Mas o que define a eleição é o voto válido. E no fim das contas, voto nulo e voto branco é a mesma coisa. Eu sou Alan Passos e este aqui foi mais um Eleições na Prática.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas. Uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Itatiaia Saúde dessa segunda-feira recebe o médico Dr. João Vitor Nunes. Oi, Dr. João Vitor, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Si.
Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui novamente, né?
Muito obrigado.
É isso aí.
No último dia 12 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem. Dr. João Vitor, o que nós vemos agora são muitos profissionais da enfermagem aí com problemas de burnout, saúde mental da equipe e exaustão emocional. É isso mesmo?
Sem dúvidas. Recentemente eu li uma frase que eu achei muito interessante, que ela fala assim: não existe cuidado verdadeiramente humanizado quando quem cuida não está saudável, né? Hoje, principalmente depois do Covid, a gente tem sofrido com uma exaustão muito importante, né? O Covid trouxe, né, uma sobrecarga emocional muito importante pra gente. E hoje, né, por vários fatores, seja pela quantidade de profissionais ou pela quantidade de demanda, né? A gente é extremamente sobrecarregado diariamente, né? E querendo ou não, a rede e a... principalmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, eles sofrem muito mais com essa pressão assistencial do que outras categorias que não sejam os dois.
Eu lembro que tinha um sujeito aqui que vivia nu ali na Lagoinha.
Eu lembro.
Lembra dele?
Lembro.
Né? E tinha uma amiga minha que era enfermeira, que era técnica de enfermagem, ela trabalhava no pronto-socorro. Ela falou assim: quando esse moço chega lá no pronto-socorro, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um banho nele. E a coisa mais difícil do mundo é dar um banho nesse cara.
É verdade.
Então, eu fico me lembrando o que os enfermeiros e técnicos de enfermagem passam, né? Inclusive na rede pública, né? Com pessoas que são difíceis de lidarem com elas, né?
Sim, sem dúvidas. Acaba que quem lida diariamente com esses pacientes, né? Igual o senhor falou, da questão do banho, da questão da medicação, uhum, são esses profissionais, né? Então, sem dúvidas, a valorização desses profissionais, né? Seja ele da questão de valores, né? Que a gente teve essa discussão recente sobre o piso salarial, uhum, né? Ou seja, também desse cuidado, né? De não sobrecarga de trabalho, é muito importante.
Ô, doutor João, muitas perguntas por aqui. Como diferenciar o burnout de um estresse comum e até mesmo da depressão?
Perfeito. O burnout é uma decisão clínica, né, que a gente consegue fazer através de um contexto que a gente vai identificar esse paciente, porque ele está muito relacionado ao trabalho. Então, o burnout é uma doença do trabalho. Então, a gente consegue observar o burnout através de um contexto que esse paciente, ele vai falar sobre uma despersonalização, sobre uma exaustão emocional, e ela traz consigo a ideia do trabalho como fator central. Então, é aquele paciente que ele tem ansiedade ao ir para o trabalho, ele está exausto ao ir para o trabalho, que ele realmente tem toda essa desmotivação associada. Caso que é muito diferente da questão da depressão, que a gente pensa mais em um quadro de tristeza, né? Uhum. Vamos colocar mais simples dessa forma, que é aquele paciente que ele vai estar mais prostrado, mais desanimado. Isso é uma coisa que diferencia.
Acontece muito na área da educação, por exemplo. Nós temos uma faixa muito grande de professores do Estado e também da Prefeitura de Belo Horizonte, que no Estado é mais ou menos 50 mil, 60 mil professores fora de sala de aula, né, com licença de saúde, como também acontece na Prefeitura de Belo Horizonte. Na área de saúde especificamente, né, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, isso acontece muito? As pessoas ficam fora do serviço por causa de problemas de saúde?
Sem dúvidas. Eu tenho oportunidade diária, né, de atender colegas, né, de profissão, e sem dúvidas os profissionais que mais são afetados são os técnicos e os enfermeiros, e o que prejudica muito, né, o cuidado, porque são os profissionais que estão na linha de frente.
É,
então,
verdade.
Se faltam eles, quem vai atuar no lugar deles?
A gente fica lembrando aqui na pandemia, né, que os enfermeiros e técnicos de enfermagem, pois, estavam na linha de frente, né, no tratamento da doença, né?
Sem dúvidas. Eles são, igual o senhor bem diz, né, eles que dão banho no paciente, eles que fazem a medicação, por mais que eu tenha a habilidade de prescrever, quem vai cuidar desse paciente, quem vai fazer o cuidado, né, direto desse paciente, é isso. Então, são profissionais que são extremamente expostos a esse quadro de ansiedade, expostos a essa questão de cuidado, e eles precisam ser cuidados, né? Porque eles são os principais que cuidam.
Quem cuida precisa estar bem, né, doutor?
Sem dúvidas.
Olha só, profissionais da saúde estão mais vulneráveis aí a quais tipos de fatores, doutor?
Então, quando a gente pensa, né, nessa questão de vulnerabilidade, a gente pensa principalmente nessas questões de saúde mental, né, da ansiedade, da exaustão emocional, que a gente pensa no burnout, mas a gente pensa também na casa dessas pessoas, né, porque eles ficam cuidando de outras pessoas, mas a casa quem fica, né, a gente passou, né, pelo Dia das Mães aí, a gente tem inúmeras, né, eu acho que sem dúvidas as mulheres são as pessoas que mais ocupam esses lugares de enfermagem, de técnico de enfermagem, atualmente na medicina também, né, então às vezes é uma dupla, tripla jornada, então elas têm que cuidar de casa, têm que cuidar do trabalho e depois têm que cuidar da família.
Quando não fazem parte de uma equipe que pula de hospital a hospital, não é verdade?
Perfeito, a gente trabalha muito com essa dupla jornada, né, tripla jornada, então são dois, três hospitais, porque acaba que como essa remuneração também não é uma remuneração tão alta, elas precisam para manter, né, a casa, às vezes são mães solteiras.
Às vezes
são as
dois, três, né, eu trabalhos.
Tinha um amigo meu que faleceu, ele era o doutor Roberto Xavier, falava assim, vocês são os que mais fazem contra a medicina, que trabalham muito mais do que deviam.
Sem dúvidas. Eu tenho colegas, né, são técnicas, enfermeiras, que elas fazem dois, três hospitais. Então, realmente, por conta dessa questão financeira, né, e precisam, né, dessa carga de trabalho bem aumentada.
O afastamento do trabalho é sempre necessário?
Patrícia, eu sou muito restrito a essa ideia do afastamento, porque, querendo ou não, o trabalho também identifica, né? Então, essa questão do afastamento, ela tem que ser muito bem avaliada, porque senão tudo fica em afastamento, né? A gente tem que entender que o lugar do trabalho também é um lugar de identidade. Então, a gente tirar esse ambiente de trabalho da pessoa também, às vezes, não é o melhor cuidado. Às vezes, dois, três dias, ok? Mas essa ideia de um afastamento permanente ou dessa questão da aposentadoria, eu sempre sou muito criterioso com meus pacientes ao conversar sobre isso, porque, querendo ou não, se tira a identidade. Você fica 10, 20, 30,